pelo Governo. Entretanto, o Governo vem de novo conceder essa atribuição, agora sob a roupagem do decreto-lei que hoje apreciamos. Ora, vejamos como funciona este negócio da China. O Governo está a atribuir à EGF, empresa privada, uma competência dos municípios, pondo simplesmente de lado a opção de contratação pública. Porque, na prática, atualmente, os municípios ou recolhem diretamente estes resíduos ou contratam a recolha a privados através da contratação pública. O que provavelmente vai acontecer será uma subcontratação interna da EGF a uma empresa do grupo Mota-Engil, a Suma, que sem concurso público vai ficar com o negócio da recolha dos biorresíduos. Será um excelente encaixe financeiro para o grupo Mota-Engil, num autêntico bypass das regras de concorrência com os privados e as regras de contratação pública. O Governo retira competências aos municípios, o que não pode fazer, do nosso ponto de vista, através de decreto-lei, e alarga as concessões dos sistemas multimunicipais, o que contraria também os pressupostos da autorização da Autoridade da Concorrência para a privatização da EGF e que é, obviamente, ilegal. E este é apenas um exemplo do muito que há a debater sobre este diploma. Outras questões que levantam dúvidas prendem-se com a atribuição da produção de resíduos de privados inferiores a 1.100 litros por dia aos sistemas públicos, como se fosse possível alguém ir medir quanto é que esses privados depositam, o que vai onerar o sistema público e implicar o não cumprimento do princípio do poluidor-pagador. Ou a atribuição à AGF da recolha e tratamento de resíduos têxteis, óleos alimentares usados, resíduos perigosos, resíduos de mobiliário e outros resíduos volumosos e resíduos de construção e demolição, novamente sem concurso público. Ou o valor da taxa de gestão de resíduos para incineração ser inferior à de aterro. Ou ainda a aplicação das verbas da TGR, que deve reverter para investimentos no setor e a necessidade de definir uma distância mínima entre os aterros e as populações, entre vários outros aspectos que devemos debater em comissão. Portanto,
deputado,
são muitas, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, são muitas as dúvidas e preocupações que temos e que merecerão da nossa parte um envolvimento particularmente atento no debate que se segue em comissão parlamentar, no sentido de melhorar o regime jurídico da gestão dos resíduos e evitarmos eventual propagação de novas faces ocultas nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a deputada do PEV, Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. As apreciações parlamentares que hoje discutimos relativas ao Decreto-Lei nº 102-D de 2020 trazem para a discussão a gestão dos resíduos e a sua complexidade em várias vertentes nas quais os verdes têm tido intervenção. Embora o decreto abarque alterações muito significativas e complexas, esteve apenas 15 dias em discussão pública, condicionando a reflexão, avaliação e participação de associações, entidades e dos cidadãos em geral. A prevenção e a redução, que têm sido bastante secundarizadas, são essenciais na política de resíduos e a sua eliminação deve apenas ser adotada quando não existirem soluções de tratamento. O pacote legislativo, ao contrário do que os verdes têm defendido, centra a responsabilidade no cidadão, na perspectiva do poluidor-pagador, descartando a responsabilidade da indústria do descartável. Os verdes têm insistido com a necessidade de atuar a montante com a redução das embalagens, mas PS e PSD têm viabilizado as iniciativas apresentadas. Por exemplo, relativamente aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, é essencial a expansão das garantias, qualidade do material passar a ser mais resistente e duradouro, fomentar a reparação ou combater a obsolescência programada. No que concerne aos resíduos sólidos urbanos, as metas propostas no Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos não têm sido atingidas na recolha seletiva, na reciclagem e no destino final. Por outro lado, a predominância do setor privado nas entidades gestoras após a venda da EGF em 2015 pelo Governo PSD-CDS ao Grupo Mota-Engil tem demonstrado não ser conciliável com os objetivos e metas a atingir a nível dos RSU, tal como os verdes alertaram. A perspectiva do negócio sobrepõe-se às metas a alcançar, por exemplo, em concelhos de baixa densidade, a reduzida cobertura e a recolha pouco frequente traduzem baixos índices de recolha seletiva. O diploma não garante medidas para atenuar esta realidade. Os custos da recolha prevalecem sobre a valorização dos resíduos ou acabam mesmo por recair sobre as autarquias e cidadãos. O Decreto-Lei nº 102-D de 2020 prevê o aumento gradual, muito significativo até 2025, da taxa de gestão de resíduos, penalizando claramente os municípios e, consequentemente, as populações, uma opção contestada por diferentes entidades, desde logo pela Associação Nacional de Municípios. O princípio do poluidor-pagador, que está inerente às taxas e ou tarifas e ao aumento das mesmas, por si próprio não fomenta nem leva à alteração de comportamentos mais sustentável pela população. Antes, pelo contrário, pode até conduzir a atentados ambientais e ao surgimento de lixeiras e deposição de resíduos perigosos, como amianto, em locais inapropriados e prejudica as populações que possuem menos recursos económicos. O decreto-lei deixa ainda em aberto a possibilidade de enchimento de antigas pedreiras e áreas escavadas com resíduos não perigosos, o que pode acarretar impactos ambientais e de saúde pública graves, uma vez que tal não é sinónimo de não contaminados ou não contaminantes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Pires, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Estados de Estado, Senhores Estados de Estado do Ambiente, Senhores Estados de Estado dos Assuntos Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, hoje discutimos aqui três pedidos de apreciação parlamentar relativamente ao novo diploma do Governo que regulará a gestão de resíduos em Portugal. Este decreto-lei significa um virar de página na política ambiental, nomeadamente na política e no setor dos resíduos. Representa mais um passo em frente, desde que há mais de 20 anos atrás um governo do Partido Socialista acabou com as lixeiras neste país. Representa mais um passo em frente, rumo à neutralidade carbónica e ao cumprimento das metas intercalares, e representa mais um passo em frente, rumo à sustentabilidade, à valorização dos nossos recursos e a mais e melhor qualidade de vida. Estava expectante relativamente àquilo que estes partidos, que os partidos que pediram a apreciação parlamentar, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD, iriam dizer ali daquela tribuna. E confirmaram as minhas expectativas. Vieram aqui fazer prova de vida e dizer que também têm ideias para o ambiente e para o desenvolvimento sustentável. Essa prova de vida, bem, nós aceitamos e ainda bem que esses partidos têm ideias sobre o desenvolvimento sustentável. Mas então quais são essas ideias? Se nós olharmos para o PCP, a ideia do Partido Comunista Português é que tudo fique na mesma. Tudo fique na mesma. Aliás, não quer aumentar a taxa de resíduos e, sobretudo, tem um programa contra os privados e centralizar toda a gestão de resíduos no Estado. Eu, a este propósito, quero só dar um número ao PCP. Eu quero só dar um número ao PCP. Dos piores sistemas de resíduos que existem em Portugal são os sistemas de resíduos geridos por autarquias do PCP, que 82% dos resíduos que geram não têm nenhum tipo de valorização material. Portanto, fica registado que são os piores municípios ao nível da gestão de resíduos em Portugal. E, portanto, o PCP quer que tudo fique na mesma. Já o Bloco de Esquerda era o maior defensor do aumento da TGR há um ano e tal atrás. Bom, mudou de ideias. E mudou de ideias, porque é que mudou de ideias? Agora encontrou um novo argumentário, e o novo argumentário criou um soundbite, uma nova narrativa, e essa narrativa é que o interesse público está submisso aos interesses privados. E que esta opacidade, esta narrativa que tenta montar aqui alguma opacidade, não fica bem ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é um partido com muitas responsabilidades e, portanto, exige-se mais ao Bloco de Esquerda, e é bom que o Bloco de Esquerda venha, apresente ideias, mas sobretudo que faça um debate sério e que não venha aqui levantar fantasmas ou criar alguma opacidade no processo. Por fim, o PSD. O PSD é aquele partido que há uns anos atrás, quando liderava um governo, meteu na gaveta projetos estruturantes para alcançar a neutralidade carbónica. Cumpriu-se, ou cingiu-se a cumprir os serviços mínimos na sua governação. Investimento quase zero. E hoje uma das maiores preocupações nesta apreciação parlamentar é onde é que vai haver investimento. Pois bem, Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer, olha, 30% da receita da TGR é para investimento nos sistemas municipais. 750 milhões de euros no Plano Nacional de Investimentos 2030 é para o setor dos resíduos. 220 milhões de euros neste quadro comunitário é para o setor dos resíduos. E em outubro passado abrimos um aviso que já está, em que 95% dos municípios se candidataram para 18 milhões de euros no setor dos resíduos. Portanto, essa realidade alternativa que o PSD tenta montar relativamente à falta de investimento no setor, bem, eu quero dar-lhes isto, são os factos, é o que acontece, e portanto era bom que o PSD descesse à terra e que por um momento falasse daquilo que é verdadeiramente importante e daquilo que é verdadeiramente real. Posto isto, eu quero dizer que nós estamos disponíveis para, em sede de comissão, de discutirmos e provavelmente e porventura também acolher propostas. O próprio Partido Socialista olhará e pensará se fará ou não propostas, mas julgo que é possível sempre melhorar este documento. Porque uma coisa eu tenho a certeza, que a política de resíduos é uma política que é muito importante para o nosso desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade do país e, sobretudo, para que nós deixemos um país mais sustentável às futuras gerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições, passamos à fase... Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, de não ter inscrito a tempo, mas eu queria dizer que, de facto, nós precisamos de uma discussão rigorosa no que toca a este tema, e não foi nada rigoroso, nem aquilo que o Governo veio aqui dizer, nem aquilo que o Partido Socialista aqui veio dizer. Aliás, a realidade desmente-o. Aliás, o relatório que a APA nos dá sobre os resíduos urbanos diz exatamente tudo ao contrário do que os senhores disseram. Sobre os sistemas multimunicipais, diz exatamente que não é indiferente a propriedade sobre os sistemas e que, a partir do momento que foi privatizado, que piorou muito o serviço, e que o digam também os trabalhadores já agora da EGF. E por outro lado, também lhes digo que o problema aqui foi que os senhores não quiseram aprovar a proposta do PCP, porque nós estávamos a ter esta discussão. A proposta do PCP melhorava os índices de valorização, tinha mais reciclagem, e os senhores chumbaram, como chumbam sempre que isto vai tocar nos fortes. Os senhores são bons é taxar o povo, aí é que estão sempre prontinhos. E vou-vos dizer uma coisa. Não é para as pessoas pagarem uma fatura mais alta que vai desaparecer o lixo e que vai, de repente, haver sistemas que vão valorizar brutalmente os resíduos. Isso não funcionou, isso foi o que vocês sempre disseram. Desde o início, desde que a taxa foi introduzida, não existe um comportamento que acompanhe os argumentos.
Deputada, já vai no dobro do tempo que tem.
E, portanto, não colhe, e acho que é de uma enorme insensibilidade não perceber o momento dramático que estamos a viver e taxar ainda mais as famílias e piorar as condições de vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, faz favor, tem 7 segundos.
Vou tentar ser rigoroso, Sr. Presidente. Eu ouvi com atenção o Sr. Deputado Hugo Pires. Eu nem quis acreditar muito bem no que... Pronto, o PS tem de facto de dizer alguma coisa, nem sequer vamos perder muito tempo a falar do estado em que deixaram o país quando nós fomos para o governo, mas sabemos bem é que o que disse não é verdade e que muitas das coisas, até a Sra. Secretária de Estado falou do PLCUR, ainda vem de iniciativas que o PSD teve. E a Sra. Secretária de Estado, eu gostava de lhe dizer que, tal como o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado fala bem. Fala muito bem. O problema é que tal... Aliás, há dois problemas. O primeiro problema é que, tal como o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado acaba por acertar pouco. E é estranho que venha com tantas imprecisões e que venha mesmo falar de fundos quando tem a execução nos fundos que tem. E o segundo problema é o problema não é falar bem, é ouvir mal. Devia ouvir melhor as entidades que mencionou e aquilo que elas dizem do seu trabalho. Quanto a este diploma, fique descansado que este Parlamento estará à altura das suas responsabilidades para compensar este desmando da senhora secretária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à fase de encerramento e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, por uma interpelação da condução dos trabalhos, o Governo não falará antes, dado que o agendamento é do Bloco de Esquerda, o Governo também tem 2 minutos para encerrar, e o Bloco de Esquerda também, mas o agendamento, como é do Bloco de Esquerda, entendo que cabe ao Bloco de Esquerda a última palavra.